Engenharia Rádio.
Olá a todos, meu nome é Luís Machado e comigo tenho os Sequoia Guzmán. Esta banda oriunda da Pérola do Ave, Santo Tirso, passa hoje pelo estúdio de Engenharia Rádio para nos falar um pouco sobre o seu último álbum e o ano que aí vem. Lançaram alguns dos seus singles durante o ano 2018, até lançar o resto do álbum, intitulado Sequoia Guzmán, dia 1 de novembro. Desta banda fazem parte, na bateria, o Diogo Faria.
Tô fixe.
No baixo, o Gonçalo Teles.
Oi.
Na guitarra, de ritmos, o Álvaro.
Como é que é?
E na voz e na guitarra, o André Faria. Começando esta entrevista, eu gostava de perguntar como é que se deu a junção de vocês os quatro? Pode ser tu, André.
Ok. Obrigado, Macharinho. Então nós temos de ter noção que nesta altura eu e o Granja estávamos em Lisboa e estávamos a tentar ter muitas bandas, a tentar formar bandas, calhas, e no Norte estava aqui em Santo Tirso, estava o Diogo e o Guga. E eles tinham os Chaitros e estavam a tocar fixe. Nós começámos a reunir-nos muito bem e tocávamos muito bem juntos e passávamos muito tempo juntos. Acho que isso aí contribuiu muito para os primeiros concertos até que tivemos com a banda. Não sei qual foi o primeiro, qual é que foi?
Foi no Art Club.
Foi no Art Club, num concurso até. Muito engraçado, ficámos num lugar privilegiado.
O pessoal gostou de nós, mas nós ficámos em terceiro lugar.
Sim, sem dúvida gostaram muito de nós. E depois começámos a trabalhar mais as músicas que tínhamos. E acho que aí formaram-se mesmo os Sequoia Guzmán. Foi mesmo quando já tínhamos um nome, quando já tínhamos planos de ir a estúdio. Essas coisas todas acabaram por dar um nome consistente a isto. Uhum. E agora com o nome já não há dúvidas, melhor já não vamos mudar. Não
é? E acham que ter sido em Santo Tirso que isso começou a influenciar de alguma forma? Porque pois, ultimamente tem havido um crescimento e um aparecimento de muitas bandas em Santo Tirso.
Foi isso, eu não consigo completar um bocado a tua pergunta quando estava a falar do. Eu e o Greja estávamos em Lisboa, depois saímos de Lisboa. E quando chegámos cá, foi mesmo fácil começar a ensaiar com eles, porque era na garagem do Guga. E a garagem do Guga já funcionava como sala de ensaios para os Chaitros. E foi mesmo fixe, porque estávamos mesmo à vontade. Santo Tirso é uma mini cidade, mas mesmo assim é mesmo bom. E até acaba por ter-se uma inspiração. E depois, claro, estávamos tipo, naquele meio, no meio mais do Carpe e tudo. Carpe Diem, que é um bar. E está lá o Triunfo dos Acéfalos, que é o Luís Barreto. Uhum. Estão lá os Nu, e Santo Tirso também sempre teve algumas bandas e eu não sei bem tipo, se está para além da média o número de bandas Santo Tirso tem, comparado com o número de pessoas que tem, mas está a crescer sem dúvida. Uhum. E tanto estas bandas que eu falei estão a crescer e são muito novas também, e há uma comunidade artística interessante em Santo Tirso, isso não podemos negar.
Uhum. E agora se calhar fazer uma pergunta ao pessoal mais jovem da banda, que tem a mesma idade, e é a pergunta mais clichê de sempre, curiosamente. O que é que vocês acham que define o vosso som? Ou a vossa sonoridade? E sobretudo, onde é que vocês se inspiram? Ou que tipo de bandas é que acham que contribuem?
Isso é para os mais novos?
Não, pode ser para os mais velhos, mas...
Eu acho que nós não aplicamos muito as influências que temos na nossa música. Acho que cada um segue assim um bocado o seu caminho.
É, nós ouvimos muita música. E tocamos. Simplesmente.
Diferente. Muita música diferente.
Música diferente, variada.
Mas também. Variada também.
Sim, variada, porque nós tanto ouvimos jazz como estamos. Porque eu, por exemplo, ouço funk, o Diogo ouve uma cena mais.
Mas já, se calhar, para os pop psicodélicos dos anos 60.
Dilly, como é que era? O baterista?
não sabia.
O Buddy Rich.
É o Diogo Faria.
O Buddy Rich.
Exatamente.
Eu acho que por acaso nós ouvimos muito a mesma música aos quatro, porque passamos muito tempo juntos.
Exatamente.
Mas claro, cada um tem as suas cenas. O Diogo e o Guga sempre tiveram uma onda muito mais surf rock e aquelas bandas lo-fi como os Waves ou o que é que seja. Mas por exemplo, eu e o Guga, nos últimos tempos começámos a ouvir muito bandas ligadas a Elephant Six, do Psicadélico dos anos 90.
Sim.
E isso aí influenciou muito,
Olivia
muito
Tremor Control.
As cenas que aconteceram também a partir daí, sim. E se calhar estamos à procura um bocado deste revivalismo, mas é o que o Diogo estava a dizer, tipo, estas músicas, as músicas que nós temos quase que nem se nota uma influência clara.
É um surtido.
É um surtido mesmo. É muita música. Eu passo a maior parte do meu dia a ouvir música, o Diogo também, o Guga também, a Igreja também, ou a tocá-la. Uhum. E às vezes nem sequer sabemos em que é que começamos a influenciar, mas, opá, por exemplo, como o Granja diz, o jazz sempre teve muito lá, tipo, os clássicos, sim, não é? Miles Davis, Fela Kuti, Viola Sanders, e depois também começamos a ouvir mais música, world music, não é? E começamos a abranger mais as cenas que gostávamos, porque assim.
Outra
cena. Se calhar temos música inspirada na Britney Spears, pá. Sei lá.
Também é influência.
Tem grandes refrões, não é? Que seja música espetacular, como a Britney Spears, nós aderimos.
Exatamente.
E falando um pouco mais sobre o álbum, sei que vocês gravaram com o Paulo Miranda, em Viano.
Sim.
Como é que foi gravar com um gigante da música portuguesa?
Antes de mais, se esta emissão chegar ao Paulo, olá Paulo.
Olá Paulo,
mais cumprimentos.
Está tudo bem?
Vamos ir comer ao
Capri.
O Paulo foi tipo um mentor do álbum. Foi o nosso irmão. Sem dúvida. O Paulo é o Paulo, ele faz isto, ele sabe mesmo bem fazer o trabalho de produtor.
Exatamente.
E tem um estúdio que o tamanho não é muito grande, mas em termos
sonoros,
está lá, a maquinaria que ele tem, a forma dele captar instrumentos foi tipo o que nos puxou muito para ir lá gravar no início. Depois quando chegamos lá, nós fomos lá três vezes. Fomos numa primeira vez, fomos quantos dias? Quatro ou cinco?
Quatro.
Passamos lá esses dias, estávamos a dormir mesmo lá na praça onde está o AMP Studio e era mesmo bonito. Foi uma experiência lindíssima. Depois fomos lá mais os dois dias, passado um mês, e depois voltámos lá para fazer uns overdubs.
Exatamente.
Foi só um dia. A questão é que o Paulo aqui, ele foi o produtor do álbum e a marca dele está de início ao fim. Então, houve coisas que nós alterámos muitas vezes porque ele dizia coisas que nós não estávamos à espera, ele tinha conhecimentos que nós nunca nos tinha tocado e quando ele dizia aquelas coisas, fica melhor assim. E também fomos chatos com ele porque ele queria certas coisas, nós também dizíamos, não, nunca na vida, ele, mas é melhor assim. Por isso foi a nossa primeira experiência de estúdio e como foi com o Paulo, foi tipo espetacular, porque ele sabia mesmo fazer aquilo. E ele sabe fazer aquilo e o álbum é um quinto membro, é o Paulo Miranda, porque o gajo está lá na sonoridade o tempo todo, meu. E nós quase não fizemos nada, nós só dávamos as dicas. Olha, Paulo, não gosto disto, não gosto daquilo. Por acaso, agora já estamos a produzir mais as nossas cenas, mas era isso.
E vocês mencionaram a garagem de Goa, como é que funcionam os vossos ensaios e a vossa criação, entre aspas? Como é que definem isso?
Geralmente, como tem sido, basicamente, como foi neste álbum, o André trouxe músicas que eu já tinha começado a escrever em Lisboa e acabou-as em Santo Tirso, já quando saímos os dois da universidade, e ele acabou de completá-las e depois trouxe-as para a garagem do Guga, onde nós começamos a tocá-las e a pô-las pronta para concerto e posteriormente para gravar o álbum, e assim foi. Agora, tentamos praticar um bocado a mesma fórmula, mas com mais atividade dos outros.
Sim, imagina, tínhamos mesmo de começar com alguma coisa. Eu por acaso tinha estas músicas escritas de início ao fim. Os arranjos foram feitos por eles, exceto alguns que eu já tinha feito. A questão é que agora, por exemplo, nós estamos a Sequoia Guzmán, somos os quatro. O primeiro álbum eram músicas que eu tinha escrito e ainda continuo a escrever muitas, mas nós, por exemplo, agora estamos a adotar uma característica muito mais pesada. E isso aí tem tudo a ver com a garagem do Google.
E o ambiente.
Tem tudo a ver com aquele ambiente. Opa, e é o ambiente que nós vivemos em Santo Tirso. A música está a ficar muito mais pancalhada. Nós sempre tivemos muita raiz de punk, mas há coisas muito boas. Está a ficar muito mais rock and roll. Está a ficar um bocado mais aquela gema crua, não é? Nós estamos um bocado à procura de sonoridade. E agora começamos a encontrar uma sonoridade fixe no, nessas coisas mais rock puro e sem balelas, não é?
Sem balelas.
E por acaso as músicas estão a ficar mais pesaditas e estão a ter muita mais intervenção de todos e pá, é só mesmo ouvindo. Nós gravamos lançar uns singles daqui a uns meses e ainda temos de gravar. Ainda não sabemos como é que vamos gravar, mas provavelmente vamos voltar a de forma independente a lançar o álbum, mas se calhar também a produzi-lo e a gravá-lo. Vamos ser nós desta vez a tratar disso, a ser fixe, se calhar.
E por acaso, isso era o ponto que eu ia tocar a seguir. Eu sei, tenho falado com vocês e vocês têm dito que têm alguns planos para o futuro. Quais é que seriam esses?
Assim, neste momento nós estamos mesmo a começar a concentrar-nos em gravar o álbum. Para isso, arranjar músicas para o álbum, já temos para aí mais de metade do álbum escrito. Queremos mesmo ser daqueles gajos da música que não param, lançar coisas.
Uma espécie de King Gizzard Santista.
Exatamente.
Sim,
São Bento da Batalha.
Imagina, divido os álbuns que eles lançam por ano por 3 e se calhar se lançarmos 2 já é muito bom, mas opá, não é bem isso. Já começamos a perceber-nos que às vezes pensar muito tempo num projeto pode massacrá-lo um bocadinho e torna tudo um bocado mais chato. E se calhar nós queremos usar o Escoia como um portal para a música, uhum, música portuguesa, ainda por cima cantamos em português, mas acima de tudo, tipo, ser uma banda, um coletivo de música, se calhar, até quem sabe, temos mais membros.
Exato.
Porque achamos que isto podia puxar mais, mas neste momento é.
É o que temos.
É o que temos e temos um. E estamos a começar a construir atitude, a construir personalidade como banda. E é isso, eu acho que já não sei, eu perdi o fio à meada outra vez.
E a recepção ao público, como é que tem sido? Vocês deram para já 2 concertos?
Muito bom.
Foi.
Queres falar tudo?
Casa cheia, nos 2 concertos, estão há 2 semanas. No
Woodstock 69, no Porto.
Foi muito bom. E depois.
No Carpe.
No Carpe, esta sexta-feira, que também.
Sim, estive presente e posso dizer que.
Confirmas?
Confirmo.
Uma alegria espetacular.
Bastante
confirmo. É tipo a jogar em casa, quando nós também não vamos estar sempre a tocar. Sentimos-nos nos arredores, mas nós neste momento também não estamos com concerto. Temos um em Vila das Aves
30 de março,
e acho que
para já,
agora
para
a
já
possibilidade é mesmo começar a arranjar concertos pelo país fora, porque
nós queremos.
Temos,
sim, e pelo
sim,
mundo.
Opa, dar um concerto ali já dá nome.
É espalhar a palavra.
É espalhar a palavra, exatamente. E Portugal é pequenino, é fácil espalhar a palavra em Portugal, acho eu. Mais ou menos, há muito barulho.
E tem algum tipo, alguma sala, algum espaço que criam um mesmo imenso caro? Ou...
Sim, vamos ao CCB. E vamos ao.
Sim.
Vamos ao Boiler Room, vocês vão ver.
Ao Boiler Room de Lisboa.
Primeira banda de rock alternativo do Boiler Room.
Vamos para o Península Ibérica.
Temos muitos sítios onde gostávamos de ir tocar, foda. Tantos, meu.
Todos.
Os Coliseus.
Todos.
Tanto Lisboa.
Sim, queremos. Estamos agora também a planear. Porque é isto, nós estamos a fazer isto de forma independente. E depois vamos tentando arranjar malta que interceda por nós, mas nós estamos a tentar ir a Lisboa e passar lá uns dias, calhar, a dar uns concertos. É um sítio muito importante para espalhar a música neste momento.
E também para nós, não é?
Sim, basicamente os Coia este ano que vão fazer é mais um álbum e a nada com vocês. Nós estamos a sentir um bocado isto como uma pré-tour da apresentação do álbum, estamos a habituar-nos ao palco outra vez, está a ser espetacular. Estamos com uma pica de caraças para subir outra vez.
É verdade.
E é este o nosso percurso este ano. Mas é isso, nós queremos muito fazer muita música e não é isso. Não quer dizer que não vamos refletir sobre ela e lançar a música ao calhas.
Exato.
Não, os álbuns até costumam ser muito conceituais e nós gostamos de ter as mesmas cenas num espaço limitado.
Uhum.
Mas nós neste momento queremos fazer mesmo muita mais música, porque... Já lançamos 45 minutos no ano passado e sabe-nos a pouco, porque estamos a começar a redirecionar-nos mais para outras cenas que neste momento, como eu te disse, mais pesado.
Uhum.
Se calhar é mais pesado, uhum, para bem para o mal, está a ficar mais pesadito.
Pelo menos neste momento.
Sim, se calhar.
Está mais pesado.
Muito bem.
Tu mencionaste o facto de vocês gostarem imenso de tocar música e foi de facto o que eu reparei no concerto do Carpe, é que vocês estavam
a saltar
e era um momento de êxtase para vocês, pelo menos foi isso que transpareceu. E isso garante ao público uma satisfação de que está toda a gente em sintonia.
Claro,
foi isso que se sentiu.
Sim,
eu acho que, para não falar uns em cima dos outros, eu acho que também ajudou muito a quantidade de gente que estava lá e que já nos conhecia e que já tinha acompanhado o nosso percurso desde que nós começamos mesmo. E a estar lá tanta gente, mais o pessoal que provavelmente não sabia que nós íamos tocar lá, mas pagou na mesma bilhete de entrada e curtiu o concerto. Acho que toda a gente contribuiu por uma festa mesmo esquisita, mas bela, não é mesmo?
Foi mesmo bonito.
Foi fixe.
Porque, já disse isso, o Carpe, imagina, é um bocado a falar de malta que se reúne no Carpe, que tem bandas. Nós temos, por exemplo, os Nu, Triunfo dos Acéfalos, que vai dar um concerto este sábado no Café Schmidt,
na Povo.
Dia 9.
Preço,
entrada gratuita.
Pois é!
Entrada gratuita. E também temos o Zé Costa, ele é manager de muitas bandas. Tivemos o Zecos da Cave. A primeira banda que eu e a Igreja tivemos eram os
Pipes do Azar.
Exatamente, porque, porque de facto vocês, quer o Diogo, quer o Gonçalo, tiveram uma banda e quer tu, quer o André, quer
sim.
o...
Uma! Tivemos muitas.
Sim, e depois deu-se essa... Esse cruzamento de caminhos.
Eu e o Granja somos muito pausados, quase tipo dois labels que risca os Pipes de Bazar, e tinha sido mesmo. Nós queríamos que aquilo fosse profissional e aquilo era sempre na desportiva, mas foi um crescimento de caraças, porque nós já tocámos. Eu acho que nós já tocámos muito fixe até. Yeah, o Zé era filho do. É, filho do Fredo Zé. O Zé é filho do Fredo Zé,
exatamente,
o Zé Cos.
E tocava connosco, é claro.
E ele também, o Fredo, deu-nos muita noção do que é o mundo da música, mesmo que seja assim nestes meios pequenos, mas nós ficamos logo com uma noçãozinha e acho que a partir daí, eu e o Granja, mesmo quando estávamos em Lisboa, o que fazíamos era acordar e tocar guitarra, até ao fim.
Sempre. Sempre.
Então, citando Gonçalo, Play Music e Skip School, não é?
Pá, fui a todas as aulas, com a guitarra. Não, vamos falar de aulas.
Nós íamos à universidade.
Não fomos de aulas. Estamos na FIUP, mas vocês também devem estar um bocado traumatizados neste momento com esta época de exames, não é?
Sim, sempre dá para. Concerto sempre deu para relaxar um bocado.
Sim.
Uma
reviravolta.
Foi uma reviravolta.
Mas deu para relaxar. Nós agora tomamos um bocado o fim de semana para descansar tanta energia que nós gastamos lá naquela noite no Carpe. Mas gostamos muito.
Nós queríamos era poder, tipo. Acho que o nosso objetivo neste momento mesmo como banda é este. Estamos a lançar a música, queríamos provavelmente produzi-la até. Conseguimos ter isto todas as semanas, não é? Subir a palco e partirmos todos. Isto é uma ginástica, do caraças estar a fazer isso.
Pois é.
Há muita gente que sem álbuns, sem tudo, consegue fazer isso e não é impossível. E é mesmo gratificante. Porque é que tu vais acordar e andar aí a mover o teu material para todo lado? E deixa cair o prato de choques em cima do teu pé.
Quais pratos de choques? Os pratos todos.
Exato.
O pé está negro.
E nós podemos fazer isto o maior número de vezes possível pelo país fora
era do gratificante.
País, que seja.
Qualquer sentido.
Era o que nós gostávamos neste momento. Neste momento, deste ano, é o nosso objetivo, é conseguir o maior número de concertos. Pois é, isto é mesmo continuarmos com o que fizemos no último ano, por exemplo, que era muitas vezes na garagem do Google, muitas horas. Pá, sem receber nada em troca, estarmos só a aprender a tocar juntos e a melhorar as nossas músicas. Nós somos bastante exigentes até. Temos dias muito, muito lazy, depois temos dias mesmo pesaditos em termos de trabalho e às vezes até é um bocado exagero. Temos
depois no meio temos dias que correm surpreendentemente.
Estamos a ficar 3 horas seguidas, estamos todos exaustos, ouvidos e há dias em que ficamos sentados a olhar uns para os outros, completamente apáticos a ver o que é que vamos fazer agora, é melhor.
Depois, no meio disso, também temos ensaios que correm surpreendentemente bem e nós ficamos, ei, que espetáculo! E depois voltamos a tocar outra vez e sai outra vez não como nós queremos e nós temos que praticar outra vez para que saia como nós queremos.
Então está num loop de contínua produção musical, então.
Yeah.
Sim.
Sim.
É isso que nós queremos.
É isso que nós queremos mesmo. Então, eu queria referir que está ali Manuel Santarém na outra vez.
Versão careca.
E quais é que são os vossos planos mais a curto prazo? O que é que pretendem tocar? Qual é a vossa...
A curto prazo.
A curto e já agora a longo prazo também.
Tipo, amanhã queremos ensaiar.
Arrumar essa linha, pôr instrumentos.
Queremos tentar arranjar concertos entre março e maio, tentar preencher os fins de semana todos e fazer um cartaz à maneira e vamos embora
nos concertos.
Exatamente, uma coisa nacional. Sim. E depois vamos, se calhar, para, sei lá, para a zona de Viseu, em Mimenta, que é tipo da família materna.
Também gostávamos de ir um bocado à Espanha.
Yeah. Sim, vocês mencionaram que gostavam de se aventurar pelo mundo musical espanhol, como é que...
Não é aventurar. É tocar lá e tal.
É emigrar.
Estou a brincar.
Pá, é isto, Espanha também, pelo menos legaliza, tem muita gente que gosta de música. E o que nós precisamos neste momento é de pessoas que gostam de ir a concertos. E acho que está a haver um
exatamente.
Está a voltar a acontecer. E por acaso os espanhóis gostam muito de ir a concertos.
Pelas vezes.
Gostam, adoram. São os apreciadores de rock. Gostam muito de rock.
Agradeço a vossa presença.
Obrigado.
Obrigado nós.
Senhor Dr. Luís André
Rosário
Machado. Queremos agradecer. Temos um engenheiro com um protagonismo tão alto, não é?
E agradecer pelo convite.
A fingir que nós somos importantes.
Exatamente.
Não, vocês são importantes.
Somos. Sim, sim.
Queria
todas as mães dizem isso.
Sim, por acaso eu mostrei músicas vossas à minha mãe e ela disse: é um som agradável.
Manda beijinhos para toda a mãe.
Não são desculpas para cantar.
Já vai começar. Pronto.
Já vai começar.
Eu queria, queria agradecer então a vossa presença aqui na Engenharia.
Obrigado nós.
E desejo-vos todas as felicidades e
nós para ti, mas também.
E que tenham sucesso na música.
Oh, e Santo Tirso está no mapa. Santo Tirso.
Acho que é isso.
Muita música, não é?
Precisava que vocês gravassem tipo a dizer. Sei que nós somos Skyrim.
Podemos cantar uma música a capela?
Podem.
Podemos?
Qual? Okay.
Qual?
Quiser.
Arco cego. Olhei para trás, vi bem mais do que queria ver. E o telejornal mostrou bem que está bem mais que mal, é menos mal. E por isso já não há mais regras. E os nossos avós que as enterram, já nada é igual. Nada é igual.
Engenharia Rádio.